Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1. Amável leitor. Parte 23. E às vezes, quando menos esperamos, num poeta obscuro, mas olhamos, encontramos o nosso coração.
Moça, com justeza insolente, já tinha de resto dito.
Dois faltetre ignorante cornone um menti decole, por se flater de dire une, seu lhe parole que persone se bastait pur dire avant vals. Sestime ter que eu conquichou planter de chocs. O poeta não sai a passozinho apenas para a pensar na minha e de Antônio. Irá para pensar em outras, se é forçoso pensar quando se anda só. E há pelas ruas escuras, no clâmbulo, a 200 vículos de urbana devanear, e diante do oceano só a lua. Caminhava dizendo frases incoerentes. Desejava não encontrar ninguém e quase sempre. Nesses passeios poéticos, tinha encontros desagradáveis. De uma feita um guarda tomou-lhe o passo. Que me queres ver, mina humana? Oh, o guarda irritou-se. Onde vai assim? Obei é tu erei, respondeu o poeta num gesto largo. Era na pilhéria uma confissão. O polícia assim a não coni prendeu, levando-o ao posto. Catrago este homem, gritou ao delegado. Insultou a autoridade, chamou-me de ubi et orbi. A polícia! Era um dos prazeres da boemia violentar as leis policias. Sebastião do Rio Manitassos os divertia-se com isso. Uma certa noite, depois de belo jantar, indo com um desses amigos que são os satélites dos sóis literários, avistou no meio de uma rua deserta uma barrica. O poeta lembrou o filósofo cínico. Vês aquela barrica, o um filósofo que o mundo já viveu dentro de uma cuba por sistema. O um poeta, que o mundo considera, pôde dorama errando uma rebarrica por necessidade. Ajuda-me a rolá-la para terra e véu. O mi soldado apareceu infelizmente e resolveu impedir a operação. O delegado recebeu-os de cara fechada. Como se chama? Indagou do poeta. Guimarães Passos. A autoridade estourou. Nada de brincadeiras. E Alicério ouviu. Já outro dia discurso de recepção e um tipo da espécie disse Coipe Eva Fagundes Vareilaua. Deram agora para isso. Não peixe o nome de um poeta distinto e que além do mais escreve nos jornais era, porém, o fim da monarquia. O Brasil é a transformar-se. Se a primeira tentativa de república sacrificou um alteres dentista amador e degradou vários poetas, é fato positivo que a república afinal se fez também em colaboração tanto dos quartéis como da poesia. Talvez fosse esse o motivo de só haver flores e retoria na proclamação e tampouco ju nos primeiros tempos. Os poetas eram todos republicanos. Michelet, os girondinos, a tomada da Bastilha, que foi apenas no momento a obra de uma sugestão indireta do Marquês de Sade sobre as multidões. Adeus à razão, os lemas definitivos à convenção, preciatavam-se a belas imagens, belas bratas, fantasias esplendidas. A mocidade ardente e chimerica discursava ao lado dos propagandistas. Ao contrário do conselho de Cessa, fugia a expressão estranha como de um princípio, os oradores empolavam tropos delirantes. Na mais completa liberdade, os poetas pediam liberdade, não a dos romanos, a doce liberdade, exceta pax, mas a que leva à cadeia, a rubra liberdade da deusa revolução. Guimarães Passos os continuava a amar, a fazer versos e ainda não arranjaram um emprego. Um emprego pode ser um ideal mesquinho para o sonho 202 psicologia urbana dores, e sempre, entretanto, um ideal. E o acaso, o maior dos deuses... Aí não se lembra em Bihara de conceder esse ideal pequeno a Guimarães, que com ele aliás não sonhava. Certa tarde, entretanto, o poeta, ao daldar com um amigo, ia-lhe esta confidencia fascinante. Se tivéssemos dois tostões, jantaríamos esplendidamente. O amigo realizara na véspera uma conferência de caridade, recebendo em troca muitos aplausos, trabalhara o dia inteiro a escrever o Joana Uau, apenas com a certeza dos vencimentos dobrados. Mas só tetainó o miníquel. Fui arranjar outro. E por aterrear ama ambos para que o Inante é da boa vista num bonde de dois classe. Onde vão? Comer a carne com que sua majestade sustenta as feras. Era uma ideia tão plausível como qualquer outra nesses remotos tempos de extravagância normal. Entraram, pois, ambos o grande portão, resolvidos a disputar o beifas panteras. Junto às jaulas estava um homem cabeludo, bronco e insolente. E Raul Beluário. A tarde caia como uma perrola dela o iado e muior sobre a muda harmonia do avoredo. Guimarães pretendia apenas pedir o bef. Dodoteador de uma torça plisica enorme, jamais abusara. O confrade, porém, nervoso e imaginoso, sentiu-se cheio de reminiscências do baixo império. E Rabizâncio que lhe via, eram as feras e lou que ali dormitavam. E contra o Eumílode e tratador a sua erudição caiu como um azorrague. O homem discurso de revisão 203 princípio disse. Os meninos vão embora 8 depois, não se arrependam. Sebastião achou jo ameaçador conselho e quis ir a Azubelo Luariu. A cada uma das suas frases, o terra atador, sem compreender, mais colérico ficava. Já rangia os dentes. E num arranco, furioso, o vão-se ou solto as feras. As feras, pois solte-se é capaz, palide reva. Pálido e desevarado, o beluário trepou jaula acima suspender a grade. O urro tremendo de um tigre de bengala fez-se ouvir. As, bradou o amigo de Guimarães deitando a correr. As feras, bradou Guimarães, imitando o amigo. Ambos na corrida espavorida, mas apavorados ficavam com o tropel dos próprios pés sobre a areia, a visão tumultuaria das árvores, e longe de parar, cada vez mais corriam. Foram esbarrar extenuados de encontro a uma das paredes laterais do palácio. De uma das janelas um homem grave sorria. Era o bibliotecário. Que lá é seu amigo Guimarães. Mal podendo falar, Guimarães contou o caso, omitindo a fome. O bibliotecário, amador de boas letras e com a tentação dessa juventude irrequieta, ria paternalmente. Mandou subir, instalou-os com conforto. Já agora não vão sem jantar comigo. Façam companhia ao solitário. Certo, ainda não jantaram. Há 3 dias. Pois terão mais apelite. Fez-se vir no seu gabinete ante os 200, e quaro pitchologia rubana, pratos das cozinhas e imperias. Tratou-os com prazer, e para o fim, filosofando a Havana entre os dedos. Não lhe cansa esta vida, amigo Guimarães. A sua obra necessitaria de quietude e de descanso. Oh, descanso! Olhe, eu desejaria passar a vida como o senhor. O destino é que ainda não quis. Mas é sempre possível ajudar o destino. Estava exatamente a precisar de um e para ertos trabalhos da biblioteca. 3 dias depois, tendo lá ido com o desejo de disputar a carne às feras, Sebastião Cicero dos Guimarães Passos de encontrava o seu primeiro emprego como arquivista da Quinta Imperial. Ao sim conto. O opertu conto da sua veida inteira. Cedo, pela manhã, o poeta aparecia com a tranquilidade do bem-estar na nave da biblioteca. Passeava pior da antende dos loiveiros, laia, almoçava, contava anedotas. Fez aí a maior parte da sua cultura, que estava muito pior refazer, leu aos autores estrangeiros, amou o padre Vieira, aí feiçou-se aos espanhos, de que a sua obra tanto se impregnou. A uma certa hora sua majestade aparecia, ia ler estudar. O silêncio fazia-se religioso. O soberano, a cabeça pendida, trabalhava. E uma vez em que o poeta também loia não o ter o extremo, o Imperi Radorra chamou-a. Senhor Gift Arães, como traduziria vostes versos de Zurreu e Eoa? O poeta, já então monarchista, adiantou-se com respeito. Sobre o discurso de Rei e Ipseps 205, mesmo livro, em Berior e a cabeça, Juve e Niel do poeta, curvaram-se. Já os estudei, majestade, e até cheguei a traduzi-los. Guilmo, assim mira um dos versos apenas. O soberano zorrar e o satisfeito. Agradável coincidência, senhor Guimarães. Acabo de traduzi-los do mesmo moldo, e a sua tera do que sua restitui-me a confiança que na mainá não tinha. Tempos que já lavam, em que os destinados a cuidar da mais de fefefroquiel das artes, tinham de governar os homens. Uma vez a um pela poesia interesse, protegeiamos poetas e com eles tera 12 iamos os mesmos versos. Mas veio a república. Tanto tem não é enfeito por elos soldados, pouco desejosos de sair dos grandes centros, como os poetas ardentes, como o próprio Imipe Readorã. Talvez o único grande republicano histórico sacrificado pela república. Os militares tomar as posições e os poetas cuidará ainda também ter o seu pedaço humano. Não vi mortes. Houve apenas um desaparecimento e fei na Itaiveu. O da boemia. A boemia literária faleceu para sempre depois da sua crise peresica. Os ideais transformaram-se. Nas revoltas e nos pronunciamentos, havia o ador de militares homens de Liu, e nas pililio prisões o verso defrontava com o galão e chumá divisa. E a geração pensante tomando partiva na veida a do país. A este tica em que o Bilolo escorraçava o Teio e o Benho negava o interesse, que é, entanto, a única e dois que, Xiogeogia Rubana Grande Forca do Bem Universal, desafio parecia. Na Constituinte, os representantes da Bolemia de 1886 davam o seu vulto e faziam projetos. Em palácios e nos ministérios, os potentados do momento pirucio a Ravel um meio de externar o liberato Jorrenalo etc., possuidor do florete satira, do punapilheria, da adaga artigo de fundo. Os boêmios que eram o nesse o alegre da opinião, tornaram-se a voz de opinião pública. O encilhamento, o período áureo das concessões e das companhias, teinou a poetas no meio. E Guimarães Passos levado na onda, cada voz mais boêmio, agia sem saber, nada desejando, mas acumulando pilhérias contra os outros, com o bilhão humor de sempre. Nas emoções, soias violentas mimpiam apodrecem, impondo-se aos partidos, alguns bandidos. O que a Europa e o Nupeduil escurrecido da Idade Média, a Ami e Reisetan também têm visto. Eu e que as águas revolvidas de um meago lago trazem à superfície os horrores e lo fundo. Ora, os bandidos não toleram pilhérias e guiomarães a econilavas, quando rebentou a revolta. A grande até hoje ultima. Fazia-se a resistência da terra contra o mar, e a onda dos assalariados subia, o indecisis, cuja ideia foi na América, da Venezuela à Argentina, drama continuo de torpeza e sangue, o blues já é egeno rance imponente, de que até hoje ninguém quis contar a fantástica vida aventureira, era solenemente posto elevado à guarda nas dos oirizo de recepção 207.